Magazine.
Tune in and chill out.
Bom dia, bom fim de semana. Estamos de volta para mais um M80 Magazine, o programa de sábado de manhã que tem sempre sugestões para si. Cinema, teatro, concertos, espetáculos, dicas de saúde, bem-estar e sustentabilidade. Sítios para conhecer a sós ou em boa companhia. Hoje falamos-lhe do Borboletário de Cascais, do livro do Papa à Sorda, dos concertos dos Só para Contrariar, dos AC/DC na Zona VIP, da Feira das Cantarinhas em Bragança, dos Eat for Change na Zona Verde, do Festival de Cinema Outsiders, do espetáculo Cantar Abril e terminamos com as nossas dicas de nutrição. Isto e mais no M80 Magazine, mas para já, Bananarama. O Magazine de hoje começa com borboletas. Gosta de estar no meio da natureza? A Elsa Teixeira tem uma sugestão para si.
Imagine um passeio no meio de borboletas. É isto que acontece se for ao Borboletário de Cascais, o único borboletário natural do país. O que é que isto quer dizer? Nuno Piteira Lopes, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, explica.
Quer dizer que é um espaço dedicado a 100% à criação de borboletas, onde é possível observar as diferentes fases do ciclo da vida de uma borboleta, desde os ovos, as lagartas, as crisálidas e até as próprias borboletas. No seu interior encontra-se um jardim lindíssimo, com diversas espécies da nossa flora, onde é possível inclusivamente ver as borboletas a voar livremente dentro desse espaço.
São mais de 50 espécies de borboletas que pode ver e esta é a melhor altura para o visitar.
Porque é uma época de alta reprodução. Com o tempo que nós temos agora, é quando mais se reproduzem as borboletas e se pode ver as borboletas a voar no borboletário.
Pode aprender mais sobre borboletas e depois tentar reconhecer as espécies quando voltar a encontrá-las no meio da natureza. O Borboletário de Cascais está no Parque Urbano da Quinta de Rana, perto da Praia de Carcavelos, e está aberto de quarta a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, e também tem workshops para escolas.
Aproveito para convidar todas e todos a visitarem este magnífico espaço, e onde se encontra o Borboletário, uma cafetaria, um parque verde urbano, lindíssimo para visitar e para poder usufruir daquilo que Cascais tem para oferecer.
Só falta acrescentar que tem estacionamento, mas também pode ir de transportes públicos e que a entrada é gratuita.
A primeira sugestão de hoje está dada. Há muitas mais até à uma da tarde aqui no M80 Magazine. Fique por aí para ouvir. Agora, Mori Canté.
Magazine.
Restaurantes icónicos de Lisboa que guardam um arquivo valioso de mais de 40 anos de histórias publicadas agora num livro-objeto. A Ana Carreira conversou com um dos homens do leme do famoso Papa Sorda.
Zé Miranda, Manel Reis e Fernando Fernandes, os três amigos que fundaram o mítico Papa Sorda, que celebra agora mais de 40 anos com um livro-objeto que tem mesmo de conhecer. Fernando Fernandes conta um bocadinho desta história ao M80 Magazine.
Sim, eu comecei a minha vida, tinha 20 anos, foi no Pátio Alentejano, como já referiu, e então depois estive lá 2 anos, ficou lá o meu irmão Eduardo, eu fui apoiar o meu irmão Eduardo, e eu andava em economia, deixei tudo e abracei a hotelaria, a restauração, nesse ano. Eu era miúdo. E depois estive lá 2 anos e vim para Lisboa, para o Bairro Alto, e em 1981, no dia 5 de março de 1981, abri então o Papa Sorda.
É 5 de março de 1981 que o restaurante Papa Sorda, na Rua da Atalaia, no Bairro Alto, abre as portas pela primeira vez. Nessa época, Fernando Fernandes nunca poderia imaginar no que afinal se tornou.
Se alguém há 46 anos me dissesse que eu estaria a fazer um livro Eu não acreditaria de maneira nenhuma, porque nem sequer era, porque eu queria retirar a medicina, depois de economia abandonei tudo e abracei a gastronomia e nunca pensei que iria no futuro abraçar, mas entranhei tanto que continuei e estou muito feliz por ter abraçado esta profissão.
O livro Objeto, que conta a história de mais de 40 anos do restaurante Papa à Sorda, com preciosos testemunhos de gente que por lá passou, como Miguel Esteves Cardoso, Ana Salazar e Maria João Seixas, entre muitos outros. Mas Fernando Fernandes quer deixar a homenagem aos seus amigos de sempre.
Uma homenagem também aos meus sócios que já faleceram. O meu sócio só no Papa à Sorda era o José Miranda e o Manuel Reis, que foi meu sócio na Bica e no Lucro. O impulsionador, digamos, para eu vir para Lisboa foi o Manuel Reis. Eu conheci-o nessa época e ali à costa da Caparica muitas vezes jantar, e então fez pressão para que eu viesse para Lisboa, que Lisboa, sobretudo o Bairro Alto, na altura que tinha muito pouca coisa, só fados e umas tascas, e viemos para Lisboa então abrir uma tasca, que era uma tasca antiga, que se chamava Adega de Batista, e aí abrimos o Papa à Sorda.
O desfilar de histórias e de memórias da Rua da Atalaia, no Bairro Alto, agora no andar de cima do Mercado da Ribeira, no Cais de Sodré.
Ficam as memórias, fica todos os momentos bons que passei lá, toda a minha aprendizagem, todo o meu percurso, passou por lá, mas está feito. Há que partir para novas aventuras.
É para conhecer e folhear com gosto, assim como as receitas de sempre do Papa à Sorda, num livro que conta a história não só culinária, mas também cultural, da cidade de Lisboa. Não perca.
E está dada mais uma sugestão. Daqui a pouco falamos de uma banda brasileira que regressa a Portugal em maio para dois concertos. Agora os Milli Vanilli.
So what are you doing back?
Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
I really mean that much to you?
Girl, you know it's true.
Yes, you know it's true.
agenda de concertos da M80 para os próximos meses está bem recheada e hoje a Ana Moreira conta-lhe tudo sobre os dois concertos em Portugal de um grupo brasileiro que fez muito sucesso por cá.
Sabe aquela banda que tem uma música que já tem vida própria na nossa memória? Basta a primeira frase.
Fazendo amor com outra pessoa.
Ah, mas não é só essa. Para além do depois do prazer, há outras que vão tomar conta da Altice Arena e do Super Boca Arena. É isso mesmo, Alexandre Pires e os Só Para Contrariar estão juntos novamente. Mas será mesmo a despedida oficial. Atenção a isto. Será, portanto, a última oportunidade de ver o grupo na sua formação original. Eu não deixava passar. Será, então, uma despedida em grande, tanto em Lisboa como no Porto, duas salas do tamanho do concerto que vão assistir. Atenção que há bilhetes para ganhar em m80.pt, tem até dia 1, ou seja, próxima quarta-feira, para participar. Só temos uma pergunta: quem levaria consigo a este concerto e porquê? Desafiei a afinação da nossa sala de produção, neste caso Francisco Gil, e já estamos em treinos para acompanhar o Alexandre Pires. Aqui fica o nosso melhor.
Estou fazendo amor com outra pessoa. Vai, Gil.
Mas meu coração vai ser sempre teu.
Vai ser pra sempre.
Vai ser pra sempre teu.
O que o corpo faz, a alma perdoa.
Tanta solidão quase me enlouqueceu.
Wanda Miranda, demos o nosso melhor. Obrigada, Francisco Gil.
Nada.
Não sei o que dizer, foi bom, mas se calhar nada melhor do que ouvir os originais. Só Para Contrariar, ao vivo a 3 e 4 de maio e agora no M80 Magazine.
Fazendo amor com outra pessoa.
Mas meu coração
vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa.
Tanta solidão
você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, que será que eu falei. Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer. Vou fazer o que for e com toda emoção.
A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou uma ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer.
Zona VIP.
Em M80 Zona VIP do M80 Magazine, todas as semanas abre as portas ao essencial sobre festivais, espetáculos, concertos e, claro, música. E esta semana, a Margarida Moura conta-lhe tudo sobre os 50 anos dos AC/DC e um passatempo que vai querer ganhar.
Senhoras e senhores, os AC/DC celebram 50 anos de carreira e as surpresas são todas para os fãs. Para celebrar os 50 anos de reinado como uma das maiores e mais incríveis bandas de rock do mundo, foi anunciado que o catálogo da banda está disponível em vinil dourado. Cada um destes LPs de edição limitada vem com uma impressão 12x12 com novos grafismos da campanha AC/DC 50 e que ficam muito bem emolduradas aí em casa. A primeira leva de reedições inclui álbuns como Back in Black, o álbum de estúdio mais vendido sempre de uma banda, inclui Highway to Hell, The Razor's Edge, Power of Rage, For Those About to Rock, We Salute You, High Voltage, Dirty Deeds Done Dirty Cheap, Who Made Who, e Live de 1991, onde pode ouvir e cantar e saltar e gritar e tudo mais com músicas como estas. Anos de AC/DC são 50 anos cheios de histórias para contar.
You know, we didn't want to just make stupid, something stupid, you know. We wanted to keep the, you know, the music raw, but we wanted to try different things with it, you know, put it, you know, see if we could come up with, you know, a good rock and roll tune.
E se há banda em que o rock lhes corre nas veias, são mesmo os AC/DC. Os multiplatinados australianos deram o primeiro concerto de sempre a 31 de dezembro de 1973, em Sydney, na Austrália, e 50 anos depois, os AC/DC deixam milhões de fãs em delírio com uma nova digressão europeia, Power Up, para o verão de 2024. Portugal ficou de fora, mas, e vai adorar esta notícia, a M80 e a Sony Music vão levar um ouvinte a ver o concerto dos AC/DC no La Carturra Stadium, em Sevilha, a 29 de maio. Para isso, os ouvintes da M80 vão ter que provar que sabem tudo sobre a banda. E saber tudo sobre a banda é mesmo saber tudo sobre a banda. De onde são, como se juntaram, os álbuns que fizeram, o que comem, onde comem, a cor favorita. Se calhar não é preciso saber tudo isto, mas é preciso saber mesmo muita coisa e provar que é mesmo o maior fã dos AC/DC. Ah, e claro, vai implicar cantar um bocadinho também. Sei que neste momento ficou um bocadinho em choque por saber que pode ser o feliz contemplado e que pode ir ver os AC/DC com a Wanda Miranda dia 29 de maio. Não o vou sobrecarregar com a informação. Vou-lhe só dizer para espreitar todos os detalhes em m80.pt, está lá tudo. E enquanto vai estudando a banda, nós damos-lhe um cheirinho do que de certeza vai ver ao vivo e a cores em Sevilha, se ganhar, ao lado da Wanda Miranda. E diga-lhe já, a Wanda sabe as músicas de cor, portanto, por favor, filma a Wanda a cantar e mande-nos. Não só a mim, eu vou querer muito, muito, muito ter esse registro. Participe e boa sorte.
Sei, pois, adoro esse AC/DC. E aqui estão eles no M80 Magazine. We'll be right back.
M80 Magazine.
Lisboa Rock convida outros coros para uma sessão alusiva aos 50 anos de liberdade. Juntos vão cantar em abril, com autores e músicas que marcam esta parte da história e em tom rock. Não é assim, Sandra Braga Fernandes?
Este concerto tem músicas que marcaram a época da Revolução de Abril e que deram voz a muitas causas. Fazem-se ouvir de muitas vozes, de quatro coros, sob a batuta do maestro João Sebastião, no Auditório Orlando Ribeiro, em Lisboa.
Uma sala ótima para este efeito e vai haver muita dinâmica, porque os vários coros vão entrar e sair, agora canta um, depois canta outro, e vai haver diferentes tipos de repertório dentro desta altura da história da música, não é? Que para nós foi muito importante em termos musicais. Houve ali muita composição que ficou na nossa história da música.
Conte, por isso, com um repertório a preceito, numa dinâmica diferente para o habitual em coro.
Este concerto vai ser muito variado, na medida em que vão ser quatro coros, portanto vão ser três da zona de Lisboa e um coro da Corunha. E tem música principalmente dos anos 70, ou seja, desde 70 a 74. E tem precisamente estes compositores, como o Sérgio Godinho, Vitorino, Zeca Afonso, José Mário Branco, até Amália.
Fontes de inspiração para o coral polifónica Airinhos da Capela de Espanha, o coro do Clube Ferroviário de Portugal e o coro Staccato de Lisboa, que aceitaram o convite do Coro Lisboa Rock. Um coro com uma gênese peculiar, explica João Sebastião.
Um coro que canta pop e rock, nasceu há 7 anos. Fazemos principalmente música dos anos 80, fazemos, sei lá, David Bowie, Bon Jovi, House Martin, Queen, várias músicas conhecidas.
Repertório para chegar a toda a gente.
Um bocadinho para fugir ao estereótipo do que um coro normalmente é associado, que é associado à música sacra. E este coro é um bocadinho diferente. Portanto, o pessoal normalmente vai a concertos rock e outro pessoal vai a concertos de coros. E o que o Lisboa Coro Rock quer é realmente ir buscar o público mais jovem e que se identifica com este repertório, que é pop e rock, e que vai desde os anos 50, não é? Portanto, a GEM até aos dias de hoje.
Esta noite, o repertório é bem específico, canta-se Abril e a Liberdade.
O concerto Cantar em Abril começa às 10 da noite, no auditório Orlando Ribeiro. Agora, Lily Allen com Smile. A hora do M80 Magazine está a chegar ao fim. Na próxima trazemos-lhe a Feira das Cantarinhas em Bragança, os Hit for Change na Zona Verde e o Festival de Cinema Outsiders. Fique por aí, agora com Chris Isaac.
Thank you.
Magazine. Tune in and chill out.
Está no ar até à uma da tarde o programa feito pela equipa da M80 com muitas sugestões para si. E nesta segunda parte do M80 Magazine vamos falar-lhe da Feira das Cantarinhas em Bragança, dos Eat for Change na Zona Verde, do Festival de Cinema Outsiders e terminamos com as nossas dicas de nutrição. Fique por aí, agora com os Maroon 5 e a Christina Aguilera. A cidade transmontana de Bragança acolhe no próximo fim de semana a tradicional Feira das Cantarinhas, um certame de dimensão regional que este ano junta perto de 500 de expositores, sendo esperados vários milhares de visitantes oriundos de Portugal e Espanha. O certame tem como elemento central as tradicionais cantarinhas de barro, um símbolo de amor e de amizade que marcam presença numa feira que tem origem medieval, mas que se soube adaptar ao virar dos séculos, como conta o Francisco Pinto.
São vários os investigadores que afirmam que a Feira das Cantarinhas, que se realiza em Bragança, tem origem na Idade Média. Trata-se de um certame que se realizava em estreita relação com o ciclo agrícola, quando os trabalhadores começavam as suas idas para os campos para fazer as lavouras de primavera. Atualmente é um certame que mexe com a economia e com as tradições desta cidade capital do distrito e que muita gente atrai ao Nordeste transmontano. Como indica o presidente da Câmara de Bragança, Paulo Xavier.
A Feira das Cantarinhas é claramente aqui a nível da região que marca uma feira anual, que é uma feira por excelência. Este ano, com 472 expositores, é óbvio que é uma grande feira. E, além da venda de produtos diversos, temos aquela que é marca a identidade e a tradição, que são as cantarinhas de barro, que, como diria eu há pouco tempo, que é o símbolo do amor. Antigamente eram feitas aqui em Pinala, hoje já está no universo nacional, e por isso continuamos a ter a Feira das Cantarinhas, que é uma marca indelével da nossa cidade, do nosso concelho, do nosso território.
O autarca de Bragança fala também em jeito de saudade numa feira em que as diversões da época faziam movimentar toda a cidade.
Eu lembro-me de miúdo que passava o tempo, aliás havia nessa altura um dia de festa porque não havia aulas. E portanto as crianças andavam, os jovens andavam de manhã à noite com o subiote na... Hoje já não é essa subiote, com a subiote na boca, e procuravam desde São Vicente até lá em cima à estação, para trás e para diante, para trás e para diante. E portanto, era uma extensão grande, eram os expositores que faziam a feira, e portanto nós o divertimento. Claro que as coisas foram aumentando e foram também inovando.
Já Maria João Rodrigues, presidente da Associação Comercial e Industrial de Bragança, garante que este certame, no que respeita à diversão, é um acontecimento muito popular.
Também falar-vos das diversões, que neste momento, e já a par do que aconteceu o ano passado, estão localizadas no Parque Eixo Atlântico. Criou-se ali uma dinâmica quase que de uma feira popular, com muita alegria. Está muito bem estruturada, tem um local muito aprazível, um local com muitos estacionamentos, já está aberta, temos lá também as farturas e tudo quanto seja aquelas rolotes de rua.
A juntar às atividades comerciais e artesanato, há também muita música e muitas provas desportivas, não só motorizadas, mas de outra índole. Há também a cultura, a gastronomia, a natureza de uma cidade fronteiriça implantada em pleno Nordeste Transmontano e que faz parte integrante da área protegida do Parque Natural de Montezinho.
A organização da Feira das Cantarinhas é do município de Bragança e a Associação Comercial, que contam com o apoio da PSP, da União das Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo e do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Visite-a. Agora, Candy Station, Young Hearts.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man.
nosso magazine está no ar até à 1 da tarde e ainda temos muito para lhe contar. E daqui a pouco trazemos-lhe a Zona Verde, sempre com ideias para um estilo de vida mais sustentável. Fique por aí.
M80 Magazine.
Pode ser o seu superpoder contra as alterações climáticas? A Ana Carreira foi conhecer o novo plano de refeições para toda a família do Eat for Change, da WWF Portugal.
Já ouviu falar do Eat for Change? É um novo guia de refeições de base vegetal que o vai ajudar a cuidar de si e do planeta. Catarina Grilo, da Associação Natureza Portugal, vem ao Zona Verde explicar como é que tudo funciona. Catarina, Dia Mundial da Terra, estamos ainda em semana de celebrações. Porquê que comer é o nosso superpoder?
Bem, porque nós, através da alimentação, afetamos muito o nosso planeta. Pelas emissões de carbono, o dióxido de carbono, durante a produção agrícola, não é? Da mobilização de solos, a produção pecuária também, pelo transporte dos alimentos, o seu processamento e depois a sua distribuição e a maneira até como nos deslocamos para ir comprar comida, tudo isso mostra como a alimentação é um superpoder e as escolhas que fazemos alimentares também afetam o planeta.
O Eat for Change é um novo plano semanal para refeições mais saudáveis e sustentáveis e que incluem toda a família.
É uma lista de refeições para fazermos durante uma semana. Há 4 planos, na verdade, um para um homem adulto, uma mulher adulta, um adolescente e uma criança.
Desde o pequeno almoço ao jantar, são muitas as ideias e as escolhas que se podem fazer.
Catarina Grilo dá um exemplo.
Um guisado de lentilhas vermelhas. Enquanto fazemos o refogado, temos as lentilhas vermelhas de molho. E depois, quando o refogado já estiver quase pronto, adiciona-se água e coce-se as lentilhas lá dentro, com um arroz a acompanhar e uma salada ou uns legumes cozidos.
O plano alimentar foi também acompanhado por uma equipa de nutricionistas. A ideia é conhecer o valor nutritivo dos alimentos enquanto prepara as refeições para toda a família, sabendo de que forma pode reduzir a sua pegada carbónica à mesa.
Os sistemas alimentares, e aqui não falo apenas da agricultura, mas os sistemas alimentares como um todo, a agricultura, a pecuária, a pesca, o transporte e a transformação e distribuição dos alimentos, são responsáveis por 26% dos gases de efeito de estufa a nível global. Portanto, de facto, a nossa alimentação tem um impacto muito significativo no planeta. Outro aspecto importante é, a nível global, a agricultura consome 70% da água que é utilizada em geral pela população mundial. Em Portugal é um bocadinho acima desse valor, estima-se que sejam 75%.
O Eat for Change já está online e pode servir já de plano para as refeições da próxima semana.
Foi um trabalho também feito, e não posso deixar de referir, com a Associação Portuguesa de Nutrição, na elaboração deste plano. E uma das coisas que nós também gostávamos de chamar a atenção, e sabemos que há pessoas que se preocupam muito com o aspecto da saúde da sua alimentação, não só a pegada carbónica, que é o que este plano se foca, mas também a perda de biodiversidade, o consumo de água, a contaminação, por exemplo, por pesticidas, são todos aspectos que também deveriam ser tidos em conta nas recomendações que se faz para a alimentação em Portugal e no resto do mundo também.
Sei de alguém que já está com ideias para o almoço.
Ah, pois é, já me abriste o apetite. Ainda bem que isto também pode ser ouvido em podcast em m80.pt. Agora, e já que falámos em comida, salada de frutas, Scanvas.
Thank you.
começa na próxima terça-feira, dia 30, no São Jorge, a terceira edição do Festival de Cinema Lisboeta Outsiders. A atriz Lily Gladstone brilha num dos filmes deste festival. O jornalista Gonçalo Palma falou com o programador do festival, Carlos Nogueira.
O Festival Outsiders tem como foco o cinema independente norte-americano. A edição deste ano decorre durante 6 dias até 5 de maio. O programador Carlos Nogueira diz-nos qual é a temática que liga os 12 filmes exibidos este ano.
Os filmes deste ano têm praticamente todos, eu não ia dizer que é a 100% exato, mas praticamente todos giram à volta da questão da família nos Estados Unidos contemporâneos. Porque me pareceu, quando estava a fazer a seleção dos filmes, que havia esta temática praticamente em todos eles. Este ano pareceu-nos que a insistência era muito, muito grande.
A atriz índia Lily Gladstone, nomeada este ano para o Oscar de melhor atriz principal, faz a imagem da edição deste ano. O filme em que aparece é The Unknown Country.
Este filme é um filme muito particular. É um filme em que ela se envolveu muito, nomeadamente assumindo o papel de produtora. É uma das produtoras e uma das co-argumentistas. Dá a ideia de ser um projeto muito acarinhado por ela. Passa-se, de facto, numa comunidade de americanos nativos, com a qual ela tem uma relação de amor-ódio. Portanto, o início do filme é justamente mostra que ela está afastada dessa comunidade e, ao longo do filme, vai fazendo um percurso de aproximação.
O programador Carlos Nogueira não é muito adepto de festivais de cinema muito grandes.
Uma das coisas que me dá um certo prazer nesta programação de 12, entre 15 e 10 filmes, é a possibilidade que, teoricamente, há para qualquer espectador de poder ver tudo. Portanto, portanto, não existem sessões sobrepostas. Digamos, em 5 dias é possível, humanamente, fisicamente possível, ver todos os filmes.
Este festival é feito com o apoio da FLA, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. É a não perder. Daqui a pouco temos dicas de nutrição. Agora, Robin Neville, C'est la vie.
Is this really what I saw all about? I'm gonna do-
andar de bom humor é bom e recomenda-se, mas, convenhamos, nem sempre é fácil andar bem-humorado ou bem-humorada quando se lida com stress, com trânsito, com notícias a toda a hora e aquelas espécies de correntes de azares que parece que nunca são um caso isolado. Mas a alimentação pode ajudar, sabia? A alimentação certa ajuda a melhorar o humor e a Margarida Moura explica-lhe tudo.
Sim, sim, ouviu bem. A Wanda disse a alimentação certa ajuda a melhorar o humor. E é mesmo assim. Mas a alimentação certa, atenção, não é comer tudo o que lhe aparece à frente. É mesmo comer com sentido. E para mais umas quantas dicas de nutrição que o ajudem a melhorar o humor, está cá o Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, sendo que o ponto de partida é sempre uma alimentação equilibrada.
O Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar equilibrado, flexível e descomplicado que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa.
E este estilo de vida descrito é um excelente aliado do humor. E sim, a alimentação e o humor andam de mãos dadas. E o Dr. João explica porquê.
Se um desequilibra, o outro também desequilibra. O nosso cérebro associa a escassez do nutriente ao perigo. O que é que isso faz? Aumenta a irritabilidade e sente-se ainda mais rabugento. Quem nunca?
Quem nunca mesmo. Haja então alimentos que ajudem a melhorar o humor. Fica aqui uma mini lista que deve decorar e passar a usar já hoje. Doutor João?
Por exemplo, a banana, que é uma fonte de triptofano, que é essencial na produção de serotonina. A serotonina está associada à qualidade de sono e a aumentar o humor. O salmão, a truta, a sardinha, que são fontes de ômega também muito importantes. Os brócolos e os espinafres, que têm beta-carotenos que melhoram a nossa função cerebral. E não posso nunca deixar de dizer a água. A água é super importante, que ajuda na eliminação de substâncias tóxicas. Obviamente que há muito, muito mais alimentos que ajudam. Mas o segredo está sobretudo na combinação destes alimentos. Por isso devem sempre ser devidamente avaliados e examinados em consulta.
Ora, pois, porque cada caso é um caso e cada corpo é um corpo. Quer melhorar o seu humor com a ajuda do COME? Então só tem que falar com quem sabe. E o Dr. João sabe, e sabe muito, e ainda explica sem complicar, o que é simplesmente maravilhoso. Encontram-no na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou agora na Avenue Clinic, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. É mesmo aquela ajuda caída do céu que só melhora a sua vida e o seu humor também.
Ai sim, por favor, que se coma sempre o que ajuda a melhorar o humor. Estou nessa. Agora, Amy MacDonald.
Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while they shout to men who just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're talking about Robert Ryger and his Motley Crue, and where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head is twist the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head is twist the stars, where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight.
stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Magazine.
Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she says, everything is free. I used to be so careless, as if I couldn't care less. Did I have to make this mess when I was Mary's friend? Suddenly the heavens roared. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. Mary that I knew. So when you find somebody you keep, think of me and celebrate. I made such a big mistake when I was Mary's prey. So if I say, say. Your wedding day. So when you find
E hoje ficamos por aqui. O M80 Magazine desta semana contou com a Margarida Moura, a Ana Moreira, a Ana Carreira, a Elsa Teixeira, o Gonçalo Palma, o Francisco Pinto, a Sandra Braga Fernandes e a sonoplastia do Nuno Cacheira. Eu sou a Wanda Miranda, desejo-lhe um bom sábado, bom fim de semana e despeço-me com esta Terence Trent D'Arby.
Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us, and I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out.
Tune in and chill out. Wanda Miranda.